Hoje, 13 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Rádio. A data foi criada pela Unesco em 2011 e desde então é comemorada neste dia 13 de fevereiro, em homenagem à primeira transmissão do rádio da Rádio Nações Unidas em 1946. Aproveitando essa data, né, comemorativa, nós estamos aqui com a professora de rádio e jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal do Acre, Tatiana Lima, que foi nossa professora. Meu Deus do céu, quanta honra, professora, receber você aqui. Bom dia, seja bem-vinda à CBN Amazônia.
Bom dia, Rita. Bom dia, Vitória. Toda a equipe da CBN. É um prazer estar aqui vendo vocês aí na prática, colocando em prática tudo aquilo que foi estudado e aprendido com muito louvor, né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês.
Esse é um dia muito especial, inclusive o veículo no qual a gente escolheu para trabalhar está comemorando. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, né? Então, a gente decidiu trazê-la aqui para falar sobre a importância desse veículo.
Exatamente, hoje é um dia especial, um dia que a gente comemora mundialmente, né, o rádio, veículo rádio. A gente também tem uma data nacional que foi instituída ano passado, que vai ser 25 de setembro, então há muitas datas para comemorar o rádio. Tem também o Dia do Radialista, né, que é em novembro, mas hoje tem essa data com esse viés mundial, né, da importância do rádio. O rádio, ele é um veículo que, desde a sua fundação, ele sempre vem com um viés, vai acabar, né? Mas ele nunca acabou, pelo contrário, ele convergiu, ele é multimeios hoje, né? Ele vai se reinventando. E é um veículo de muita importância para a população brasileira, porque nós temos um país de dimensões geográficas continentais. Então, o rádio ainda é o veículo que chega em todos os lugares, praticamente, né? Uma pesquisa, eu acho que do ano passado, da Kodak e Bop Media, falou que 79% da população acreana, ou da população brasileira, perdão, ouve rádio, cerca de 3 horas e 55 minutos, né? Eu mesma ouço vocês todos os dias de manhã nesse trajeto.
Meu Deus, a gente pensou que tinha que falar bonito só quando ela estivesse no estúdio.
Não, eu estou sempre ouvindo vocês, né?
Nossa, obrigada.
E o rádio tem esse caráter de companheiro, até hoje, até os dias de hoje, né? Ele tem uma intimidade, ele tem ali uma proximidade com o ouvinte. Então, é um veículo, sim, muito importante. E para o Acre, então, sem dúvidas, né?
Professora Tatiana, bom dia para você. A Rita mencionou, a professora foi, além de minha professora, também da Rita. Então, tem uma importância muito significativa, até porque foi o meio que a gente escolheu, o rádio jornalismo. E desde as aulas, a professora Tatiana transpareceu essa paixão para a gente. Qual é a sua paixão pela rádio? Qual o motivo?
Então, quando eu fazia jornalismo, quando eu era estudante, inclusive estar aqui no estúdio me trouxe memórias, porque eu fui estagiária aqui da TV Acre, não da rádio, na época da TV. E eu lembro que eu fazia esse trajeto dessa rua assim, chorando, porque era tão longe, né, tão distante, mas eu adorava estar aqui. E aí, na faculdade, eu já gostava muito do rádio, né? Justamente por essa proximidade. Os meus pais, eles são do interior, são de Sena Madureira, então eu cresci ouvindo rádio. Os meus avós acompanhavam rádio, então eu tenho essa memória do rádio na minha família. Na faculdade, eu me distanciei um pouco. E quando surgiu a oportunidade de ser professora, a vaga era rádio e TV. E eu lembro que eu estava muito inserida no impresso na época, né? Mas eu falei, não, eu vou dar essa chance. Eu sempre falo para vocês, alunos, quando vocês eram alunas, né? Dê uma chance para o rádio. E eu dei essa chance, assim, no sentido de me apaixonar pelo rádio. E é uma paixão polvorosa, assim. O rádio é encantador. Quando a gente vê agora um outro movimento, que são os podcasts, né? Que não é rádio, não são a mesma coisa, mas todos provêm do áudio, a gente vê as pessoas se apaixonando pelo rádio. Um simples áudio aí de WhatsApp que você envia e você ouve, se escuta. Então, eu acho que essa paixão vem disso, assim. Eu gosto muito de falar, mas não gosto muito de aparecer. Então, eu acho que o rádio casou bem, né? Com esse desejo aí da voz, do áudio, enfim.
Então, perfeito. Bateu.
E hoje em dia a gente
também
ainda
não gosta muito,
né,
de aparecer, então tá
a
ótimo.
A questão das câmeras.
Exatamente.
Porque mesmo, né, sendo apenas a voz agora, a gente está muito exposto.
Exatamente.
E essa exposição também contribui para a disseminação da rádio.
Exatamente.
Querendo ou não.
Isso é, eu acho, um ponto extremamente positivo desse rádio multimeio, é que o ouvinte agora ele pode ver os seus radialistas, né? Ele tem essa...
Antigamente ficava aquela coisa, como é que deve ser?
Exatamente.
Se é alto, se é baixo, se é gordo,
tinha
se é magro.
Tinha até um imaginário, né, de se apaixonar pela voz. pelos radialistas, pelos locutores. E hoje eu acho que todo mundo quer saber como é o processo, como vocês trabalham, os equipamentos utilizados. Então é muito legal ver, ouvir, mas também ver. Eu acho que essa reinvenção da possibilidade do rádio é incrível. Eu acho que talvez o ponto principal, mais positivo do rádio também, é a possibilidade dele funcionar quando tudo não funciona. Né? Como a gente teve, por exemplo, ali as enchentes do Rio Grande do Sul ano passado, tudo acabou, eletricidade, internet. Então, todo mundo recorreu ao quê? O professor Luiz Arthur Ferrareto, que é um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, ele tem justamente estudo sobre isso. Todo mundo foi lá e pegou seu radinho de pilha, e as comunicações, até mesmo do governo, né, de retirada, saída, eram todas feitas via rádio. Na pandemia da Covid-19 também, o aviso para se vacinar, tudo via rádio. Né? Então, o rádio sempre vai funcionar. Mesmo que a gente tenha uma guerra, uma explosão mundial, alguma coisa que tire a eletricidade, que a gente sabe que isso pode acontecer, ele está funcionando ali pelas ondas eletromagnéticas.
E eu comprei um recentemente para minha mãe, que é até... como é que é? Energia solar. Não precisa de...
Nem precisa
tem a plaquinha
pilha,
solar no rádio, então não precisa de energia nem de pilha.
Olha, nunca
então ele se reinventando, sim, tem a plaquinha em cima dele, ele é bem bonitinho, inclusive. Tem a plaquinha em cima dele, então não precisa de pilha. Achei incrível.
Incrível. Depois a senhora vê esse rádio.
Então, professora, a senhora ministra aulas de rádio. Uhum. Que conteúdos você dá? Como são as práticas? Eu quero já também parabenizar a senhora pela sensibilidade, porque ali na sala de aula já consegue identificar quem tem aptidão ou não pelo veículo, quem tem uma boa dicção, quem gosta, quem se ali na hora da disciplina, uhum, se destacou. Né? Então, a professora sempre teve esse olhar sensível e graças a ela também. Né? O meu estágio, eu escolhi fazer rádio, eu fui me encontrando aos poucos, né, nessa profissão. E eu acho que a gente tem que abraçar as oportunidades. Às vezes a gente não sabe o que a gente sabe fazer até a gente estar fazendo. Uhum. Então, muito obrigada pela sua sensibilidade. Imagina. Como é que a senhora tenta trabalhar esse seu olhar dentro da sala de aula?
Então, no projeto político-pedagógico do curso, nós temos duas disciplinas específicas ligadas ao rádio, né? Que é rádio jornalismo e laboratório de rádio jornalismo. Então, nessa primeira, que é no quinto período, os alunos têm as técnicas, têm também uma parte de crítica, né? História crítica do rádio, de entender o rádio como um veículo, de entender que o rádio também, em alguns momentos, foi utilizado como um projeto de divulgação nacional dos projetos governamentais, né, ali na época de Getúlio Vargas, da ditadura, enfim. Então, essa é uma parte mais teórica. E no laboratório, a gente vai para a parte mais prática, onde os alunos vão fazer reportagens, entrevistas, né? Eu acho que vocês lembram das nossas entrevistas, sim, os debates polêmicos. E é ali que há uma prática, sim. E a gente consegue, claro, observar os alunos que têm uma dicção melhor, mas a gente também vê os que têm uma dicção que, às vezes, ali ao primeiro olhar não é tão boa, mas a gente trabalha, porque a voz ela é um músculo, né? Nós temos um profissional maravilhoso que é o fonoaudiólogo, que pode nos treinar e nos melhorar. Então, hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse estereótipo assim, não, você não serve para rádio. Não.
É possível desenvolver as habilidades.
É possível desenvolver. A gente, às vezes, tem vozes, né? A gente que tem rinite, tem vozes, sim, mais anasaladas, né? Tem vozes mais infantis, mas isso tudo com o trabalho de fonoaudiologia e também dentro da disciplina de rádio, que a gente trabalha voz e comunicação, é possível de você melhorar. Mas, claro, tem alunos que têm mais aptidão, tem alunos que vêm para o estágio, se apaixonam, tem alunos que não gostam. Mas o rádio, ele é difícil não gostar. Eu desconheço. Todo mundo que vem se apaixona, fala, nossa, é outro mundo. Eu não imaginava que seria dessa maneira. Então, uma outra coisa que eu acho fundamental do rádio também, dentro da academia, é que ele serve não só para a questão de trabalhar profissional com o áudio, mas ele desenvolve a questão da voz, da apresentação, da postura, né, da entonação da voz, que é tão importante, de você entonar a sua voz. Então, os alunos acabam, nossa, isso me ajuda a apresentar um trabalho. Nós somos jornalistas, né, precisamos sempre estar falando. Então, eu acho que os alunos se descobrem assim, né? Se eu sentar direitinho, a minha impostação de voz, de diafragma vai ficar melhor. Então, vão se apaixonando, né, pela voz e vão ficando profissionais, assim, como vocês, que eu tenho tanto orgulho, né?
Não se fechar para as oportunidades. Sim. Por exemplo, eu não fiz nenhum estágio em rádio, mas surgiu a oportunidade para rádio. Eu lembro que a primeira coisa que me falaram quando eu cheguei foi o Richard Laureano, ele falou, você vai se apaixonar para rádio, você vai se apaixonar pela rádio. E aí, Elisânia também, você vai se apaixonar pela rádio. E dito e feito, é apaixonante. É um veículo, como mesmo a professora estava falando, que te dá muita desenvoltura, que te dá muito conhecimento também. Então, é um conhecimento a todo instante. E esse é um dos benefícios da rádio. Agora, tem essa aceitação pelos alunos, essa recepção pela rádio?
No início, é sempre um choque, assim, né? Quando você pergunta, quem ouve rádio? Poucos levantam a mão, assim, né? Mas os mais velhos, que são já trabalhadores, que têm esse costume de ouvir rádio no trabalho, né? Nesse trajeto para casa. Os mais jovens também, né? Ouvem até o podcast, né? E às vezes eles até brincam, nossa, mas tem hora que irrita um pouco, professora, porque fica uma falação no meu ouvido, porque podcast é diferente de rádio, né? Podcast é um formato feito sob demanda. Então, você escolhe aquilo exatamente que você quer ouvir e sobre o que você quer ouvir. Mas há resistência, né? Porque eles pensam, ah, a rádio não tem o glamour, né? Porque tem muita gente também que faz jornalismo querendo um glamour, que depois a gente descobre que não tem glamour nenhum. É muito trabalho, muito suor, sangue e lágrimas. Mas tem resistência. Mas a partir do momento que eles vão conhecendo a história do rádio, vão vendo, né, a importância desse veículo, que é importante a gente ressaltar aqui nesse Dia Mundial, é um veículo brasileiro, né? Foi Landel de Moura quem fez os experimentos, o padre cientista do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, a patente é de um italiano, que também tem todo o mérito, né? Que é o de Guglielmo Marconi. Mas o rádio é brasileiro, assim como o avião, né? Mesmo problema ali de Santos Dumont e dos irmãos Wright, uma questão de patente, de poder. Mas o rádio é brasileiro, então é um veículo que eu acho que é a cara do Brasil, pela regionalidade. Aqui a gente pode também ter as nossas expressões. Não é um veículo que vai te tolir, né? Não, você pode, você tem muita liberdade. Então, viva o rádio.
Viva o rádio. Professora, quanto tempo tem já de como professora lá da UFAC?
Então, completa agora em 31 de maio, 12 anos.
Né? Em 12 anos, quantas profissionais a senhora viu se formar que foram escolher o rádio como profissão?
Inclusive, eu estou até querendo fazer um levantamento profissional disso. Mas são muitos. Eu acho assim que a gente pode contabilizar em torno de 50 alunos exclusivos para o rádio, né? Porque a gente tem aqueles que transitam, que ficam um pouquinho no rádio, um pouquinho na TV. E eu acho, quero destacar aqui, ganhadores de prêmios, né? Porque eu tô com uma super ganhadora de prêmio aqui do meu lado.
Meu Deus.
É a Rita, toda a reportagem de áudio, todo mundo já fica, a Rita vai participar, então será que eu participo?
Não, tem que participar, gente. Eu fui preparada nesse último, falei assim, eu vou para aplaudir o coleguinha, né? Olha, não, eu vou ficar aqui, eu vou para jantar. Pronto, mas assim, glória a Deus que veio.
Infelizmente, eu não pude participar presencialmente, mas, né, fiquei acompanhando pelos stories de vocês. Então, nós temos grandes reportagens de egressos, né, de alunos trabalhando no rádio aí. E sempre à procura, gente, é incrível. Venham fazer jornalismo. As empresas estão sempre procurando. Manda alunos pra gente, manda os bons pra gente, né? Rádio, TV, impresso. Então, assim, eu fico muito feliz, fico muito orgulhosa de ver a Rádio Acreana viva, né, ativa, aqui a CBN, uma rádio exclusiva de notícias. Então, é muito orgulho para a gente fica feliz de ver os alunos da UFAC aqui, que não são mais alunos agora, são profissionais, né, da área.
Perfeito. Professora Tatiana, muito obrigada pela disponibilidade de vir até aqui falar um pouquinho desse dia, que é importante para todos nós, para quem trabalha nessa área e, claro, também para o ouvinte que escuta todos os dias.
Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, né, falando sobre uma coisa que eu amo. E agradeço também a Rita, né, a toda a equipe aqui da CBN que me convidou, Rauan, Sara, tantos alunos queridos.
A Rafinha também.
Rafaela, né, que fez um super documentário de encerramento de TCC. Então, assim, eu agradeço e quero deixar assim, essa mensagem para o ouvinte, né, valorize mais o rádio, ouça a rádio, é tão importante. Ele nos traz tantas informações, são conteúdos exclusivos, preparados com muito trabalho. Parece muito fácil, né? Mas não é, dá trabalho. Então, assim, viva o rádio. O rádio é um veículo plural, é um veículo democrático, é um veículo da comunidade. Então, é muito importante assim, que a gente tenha essa audiência para o rádio, tenha esse olhar carinhoso com o rádio.
Muito obrigada, professora. É um prazer revê-la e tê-la conosco aqui no estúdio.